Miranda, voltou pra Dudu, pro gol! Balança a rede do São Paulo, difícil segurar uma bela beirada do campo, técnico do Palmeiras explode, numa alegria extravasa, bota tudo pra fora, Palmeiras, Palmeiras da final da Copa Libertadores da América!
Fala, torcida palmeirense, tá começando o último Diário da Liberta. A gente tá gravando esse episódio na sexta-feira aqui, por volta das 6h27 da tarde. Faltam menos de 24 horas pra final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo lá em Montevidéu. E o palmeirense simplesmente não pensa em outra coisa a não ser a final. Então a gente vem com mais um Diário da Liberta. Vai ser uma ótima opção pra você passar seu tempo até as 5 horas da tarde do sábado. Enquanto a gente grava, o Palmeiras tá treinando lá no Uruguai. Nossos Felipe Zito e Gabriel Rigoni estão lá acompanhando a atividade e mais tarde eles vão gravar a segunda parte desse podcast aqui que a gente está gravando agora e eles completam depois. Então vamos lá, bem-vindos Thiago Ferri e Fabrício Crepaldi, presentes aqui comigo. Vamos falar dessa final porque tivemos confirmações importantes hoje, né? Começar com o Fabrício Crepaldi para falar sobre Felipe Melo confirmado como titular. Bem-vindo, Fafs.
Henrique Totti, um abraço aí para você, para Thiago Ferri, para todos os nossos ouvintes. Ah, o Felipe Melo não está confirmado como titular, né? Em nenhum momento ele falou vou ser titular e nem o Abel falou ele vai ser titular. Mas ele falou que está bem para jogar e que vai jogar. E o Abel falou, é bom que ele se prepare porque ele vai jogar amanhã. E antes ele... e aí tem aquela coisa, ah, ajuda 5, 10, 20, 90 minutos.
Eu já estava achando que era titular, Fafs.
Não, ninguém falou assim, não, Felipe Melo é titular, mas ele vai para o jogo, assim, vai estar à disposição.
Entendi.
Ele estando à disposição e estando fisicamente bem, não vejo muitas possibilidades do Abel tirá-lo do time, né? Até porque foi assim que o Palmeiras se acertou nas últimas semanas, nos últimos meses, com ele jogando com o Zé Rafael. A dúvida maior era entre Danilo e Gustavo Scarpa, um time aberto ou um pouco mais fechado. Mas Felipe Melo, se estiver em condição, acredito que vai ser titular. Acho que hoje isso ficou claro, que ele vai estar em condição, ficou claro. Que ele vai ser titular é uma impressão minha.
Até o Abel falou que ele tem aura de títulos, né? Tiagão, bem-vindo também falar dessa possibilidade, então, né, de Felipe Melo no time titular. Que ele joga já é fato. Então, como o Fábio falou, é difícil imaginar que ele não comece titular. Aí, tendo em vista isso, como que o torcedor palmeirense pode esperar o Palmeiras em campo?
Olá, Totti, Fabrício, a pessoa que acompanha o podcast. Eu tô com o Fabrício também. Eu acho que ele vai ser titular, embora o Abel não tenha anunciado, confirmado isso. Eu imagino uma equipe bem naquela linha que a gente vem debatendo durante a semana, com o Felipe Zé Rafael, o Scarpa e Veiga, Dudu e Rony. A gente sabe que, por mais que o Abel seja um cara que tenha sido contratado sendo elogiado pelo trabalho que faz com categoria de base, por ter colocado muitos garotos para jogar, em momentos assim ele gosta de ter um time mais experiente, e todas as decisões têm sido um padrão ele colocar jogadores mais experientes. Então acho que isso demonstra, é uma indicação de que ele vai tentar ao máximo colocar o Felipe Melo como titular. Mas o Palmeiras, assim, nessa questão da estratégia, da preparação, isso é uma coisa que realmente o Abel, a comissão técnica dele, faz bem, né? Eles preparam, estudam bastante, prepararam bem o adversário. Então a minha curiosidade é saber, na verdade, se o Felipe Melo jogar de fato. Eu estava conversando com o Rafael Delmanto, amigo que acompanha sempre aqui o podcast. Se o Felipe Melo jogar, o Palmeiras jogaria, de repente, com uma linha de 5 para defender. O Felipe Melo voltaria, jogaria como um terceiro zagueiro. Faria 4 jogadores no meio-campo na frente, só o Rony, depois isolado no ataque, quando o Flamengo atacasse. Acho que esse posicionamento do Palmeiras sem a bola quando for ser atacado pelo Flamengo é que eu tenho curiosidade para ver como é que o Abel vai armar.
Eu até ia te perguntar isso exatamente, Thiagão. Até sobre o Rony, né? Porque o Rony é aquele cara que o Abel ama ter no time, porque ele é muito bom na recomposição, né, na defesa. E ele, às vezes, ele costuma jogar quase como lateral. Aí não sei se faria muito sentido isso que você falou do Rony ser o último no ataque, né? Quando o Palmeiras está marcando com essa escalação, com essa linha de 5. O que você acha?
Eu acho que não tem a gente colocar o Veiga mais avançado, por exemplo, o Scarpa, porque não vai ter uma referência, né? Ele é a referência do time, né? O ataque com o Dudu e Rony. Imagina o time que a gente sempre falou. A minha única questão é: o Felipe Melo jogaria como se fosse um terceiro zagueiro, e aí no meio campo ficariam Zé Rafael, Veiga, Scarpa e Dudu, e o Rony na frente.
Entendi.
A avaliação da comissão técnica do Abel, quando o Rony joga dessa forma, eles entendem que é o melhor para o Palmeiras, porque com o Rony sendo um jogador mais adiantado, o Palmeiras consegue pressionar mais perto do gol adversário. Eles entendem que com o Luiz Adriano não conseguem fazer, porque o Luiz Adriano volta demais. Uhum. E ele empurra demais a defesa adversária, porque ele é um cara rápido, né? A vantagem do Rony é essa. Ele não é um cara que faz um bom pivô, ele não é um cara que tem uma ótima finalização, mas ele é muito rápido, então isso atrapalha demais o adversário. Por isso que acho que a melhor estratégia, que a comissão técnica entende que é a melhor estratégia, é deixá-lo mais isolado para usar a velocidade e tentar afundar e empurrar a defesa do Flamengo para trás um pouco também.
Entendi. Fafs, quer entrar nesse debate? Como você acha que vai estar o sistema defensivo do Palmeiras, tendo em vista essa escalação que a gente vem debatendo como a provável para a final da Libertadores?
Eu acho que vai alternar, né? Às vezes com a linha de 5 ali atrás, com o Felipe Melo recuando como um terceiro zagueiro, na saída de bola também, e às vezes ele fazendo a proteção na área. Eu acho que é muito do que o Abel mostrou assim do time nos últimos tempos. Não espero grandes novidades para o jogo, não. Jogando com o Felipe Melo, acho que ele faz esse terceiro zagueiro em vários momentos e alterna essa função por ali, ajuda na saída de bola também como terceiro zagueiro. Não acho que ele vai ser 100% três zagueiros se jogar assim, acho que ele vai alternar durante o jogo, mas com o Felipe Melo em campo, a tendência é que isso aconteça bastante.
E você espera um Palmeiras mais retrancadinho ali, só esperando o Flamengo? E você acha que isso pode ser ruim para o Palmeiras, deixar o Flamengo tanto tempo com a bola?
Eu acho que vai ser assim, acho que vai ser um jogo, a postura do Palmeiras, eu acredito que vai ser um pouco parecida com o que foi contra o Atlético Mineiro. Eu não acho um problema, eu até falei isso em uma das lives que a gente fez, que eu acho que as características positivas de um time encaixam com as características negativas do outro time nessa final. Então, o que é o time do Palmeiras? É um time que se defende muito bem e tem uma transição, um contra-ataque muito rápido, muito vertical e efetivo. E o que é o Flamengo? É um time que fica muito com a bola, é um time muito ofensivo, mas que dá muito espaço no contra-ataque. Deixa espaço no seu setor defensivo, não tem uma defesa tão segura. Então, talvez ficar lá atrás e sair o contra-ataque seja um bom negócio dentro das características do Palmeiras e do Flamengo. Ainda mais jogando com o Rony como centroavante, né, que puxa muito bem esse contra-ataque. O jogo contra o Santos, eu acho que foi um grande exemplo disso, né? O Palmeiras, ele controlou o jogo inteiro, mesmo sem ter tanto a bola. Ficou mais retraído, ficou na dele e puxou vários contra-ataques, fez gol dessa maneira, criou outras chances, teve gol anulado. Então, eu acho que seria uma estratégia interessante diante do que os dois times têm e apresentam. Tem, acho que, um lado complicado nisso, que você tem que se garantir na defesa, porque se o Flamengo faz 1-0, aí o Palmeiras passa a ter que depender da sua criação. E não é das mais fortes a qualidade do Palmeiras em ter a bola e, como gostam de dizer, propor o jogo. Entendi. Então, eu acho que vai muito por aí o que vai ser esse jogo.
Tiagão, então, pelo que o Fábio falou, a chave dessa decisão para o Palmeiras está em não tomar o gol, evitar tomar, sei lá, um gol cedo, provavelmente, e acertar e encaixar um contra-ataque, né? Não precisa acertar vários, encaixar vários, né? Você precisa encaixar um contra-ataque, que aí muda o jogo.
Cara, e tem um estilo de jogada que não deixa de ser um contra-ataque, que eu acho que vai ser importante, que é a reposição com o Everton. Porque a gente viu o Palmeiras aproveitar muito isso, e não só com o pé. O Everton tem uma reposição muito boa também com as mãos. Então, o primeiro gol contra o Atlético Goianiense foi assim. Uma jogada que o Atlético atacou, a bola que ficou na mão do Everton, ele saiu muito rápido com o Scarpa e sai o primeiro gol. Eu acho que esse é uma boa opção também para o Palmeiras, porque se o Flamengo tem algum problema, o Flamengo é desorganizado quando volta para marcar, né? Esse é um problema da equipe do Renato. Então, você tendo o Everton podendo aproveitar essa saída de bola rápida, e aí você tendo o Dudu com velocidade, o Scarpa com bom poder de criação, Veiga, acho que pode ser uma saída interessante, porque o Flamengo é um time muito bom. Se você for pegar assim, os 11, tem jogadores que desequilibram do goleiro ao Gabigol. Então, o Palmeiras tem que aproveitar essas fragilidades. E as fragilidades do Flamengo são quando o time está voltando para recompor, desorganizado. Então, eu acho que é bem por aí. Eu acho que essa vai ser a estratégia tônica do Palmeiras no Centenário.
Essa vai ser a tônica do jogo, né? Eu adoro quando vem essa expressão, a tônica do jogo. Então,
é legal,
aí,
né?
Tá aí, amigo palmeirense. Análise de Thiago Ferri e Fabrício Crepal, João. Perfeito. Assino embaixo com os dois. Continuando em Abel Ferreira, amigos, porque ele falou na tarde dessa sexta-feira, eu separei um trechinho da entrevista dele para ler aqui, onde ele fala do tabu do Palmeiras contra o Flamengo. Apesar de já não ganhar há mais de 4 anos do Flamengo, a gente tem uma oportunidade de fazer isso amanhã. Minha história no Palmeiras tem sido fazer história com estes jogadores aqui e agora. A história é rica, faz parte do passado, mas quem vive de história é museu. Quem ganha são os jogadores aqui e agora. Os detalhes do plano não vão dizer, porque são os segredos da profissão. Esta equipe aqui já provou que aqui e agora, com esses jogadores, não com o passado, mas no presente, você pode escrever a história. Thiagão, fala um pouco desse trabalho mental do Abel Ferreira com os jogadores. Eu acho que ele sabe fazer bem isso, né? Qual que é o tamanho da importância desse trabalho mental que o Abel Ferreira faz?
Segundo o próprio Abel, 70% do jogo. É isso. Ele diz que 30% é tática, uhum. 70% é o controle mental do momento de pressão. Eu achei muito, muito curiosa a postura do Abel durante a entrevista, até nos vídeos que a gente vê que o Palmeiras publicou, fotos. O Abel, ele fala muito em gratidão pelo momento que ele está vivendo, e é muito curioso porque o Abel já disse em outros momentos que ele passou da conta nessa questão de cobrança e não saber lidar no Mundial. Ele falou, eu não desfrutei o Mundial como eu deveria ter desfrutado. E a gente via realmente, ele estava muito ríspido nas entrevistas, ele estava realmente ali... numa tensão até um pouco fora do tom para um cara que há uma semana, né, há 10 dias, tinha ganhado uma Libertadores. E eu achei muito legal, assim, ele durante toda a entrevista, ele estava bem mais leve do que aquilo que a gente vê, e me pareceu bem genuíno essa questão de gratidão, de demonstrar para os jogadores, né, porque, querendo ou não, eles... gostem ou não, concordem ou não, né? Mas existe muito esse debate de que... até o Felipe Melo falou, alguns têm má vontade quando falam do Palmeiras. Então, acho que isso, de uma certa forma, entra no clube. E aí eles... Eu achei interessante porque não foi aquele discurso de o próprio Abel já usou. Agora é contra tudo, contra todos, vai não sei o quê. Não, ele foi um cara bem sereno, assim. Acho que isso é importante para um jogo como esse. Porque, de fato, né? A gente, às vezes, no futebol, mas torcedor, quando ganha, às vezes fica mais aliviado do que comemora. Então, eu acho que é uma postura interessante do Abel para tranquilizar os jogadores antes da final também.
Torcedor mais desabafa do que comemora, né? Então, a gente tem um Abel mais sereno nessa final, né? Como o Thiagão falou, até comparado com o Mundial. Mas temos também um Abel nervoso, Fafs. Ele falou que está com borboletas na barriga, né? Mostra que o cara... tá sentindo a importância da final ali, mais até do que as outras decisões, talvez por toda a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo dos últimos anos, o que você acha?
Eu acho que não tem como não sentir, né, o nervosismo nessa hora, uma final de Libertadores. Ele é um cara muito novo na profissão, poucos anos de trabalho, poucas finais no currículo, né, o Palmeiras deu para ele os primeiros títulos da carreira dele. Então, acho que é normal ele estar nesse espírito, é legal. Acho que o Abel faz bem esse trabalho psicológico, faz esse jogo muito bem. Até para ele é importante, né? Porque o Abel Ferreira tem um problema, ele e a comissão dele tem um problema sério de descontrole, digamos assim, durante os jogos. Né? É muito cartão amarelo, muito cartão vermelho, suspensão. A comissão técnica inteira dele já tomou cartão, sabe? Então, é importante também que ele, apesar de estar pilhado e com essa ansiedade, esteja tranquilo para passar isso para os jogadores, porque a gente lembra, inclusive, do último jogo contra o Flamengo decisivo, né, na Supercopa, eles estavam enlouquecidos, a comissão técnica do Palmeiras estava um negócio muito louco, teve briga com a diretoria do Flamengo, em troca de porrada, eles foram expulsos, foi uma loucura. Então, é bom que isso não se repita para que tudo esteja mais tranquilo, que o jogo fique em campo e isso não reflita para os jogadores também.
Muito bem, amigos. Vamos para o nosso último assunto, pelo menos o nosso aqui, né? Porque depois o Felipe Zito vai voltar com mais informações direto do Uruguai. Vamos falar de pênaltis, né? Porque o empate, né? Se tiver no tempo normal e na prorrogação, leva a decisão para os pênaltis. E o Jé fez um especial bem legal dissecando as cobranças de pênaltis de Palmeiras e Flamengo. Então vamos de quiz do Jé Palmeiras aqui, com Fabrício Crepaldi e Thiago Ferri. Um quiz para informar do torcedor palmeirense, óbvio, né? Fabrício Crepaldi, de 55 pênaltis que o Everton já teve que defender no Palmeiras, quantos o Everton pegou? Tem ideia? Não vale ver na matéria.
Não tem alternativa?
Ah, você quer uma alternativa? Pode ser. Ó. São 55. São 55 pênaltis. Alternativa A, 15. Alternativa B, 9. Alternativa C, 5.
Quantos ele pegou? 15?
Errado. Foram 15 gols evitados, mas aí eles dividiram os 15 gols. Mas aí tá pegadinha, né? 15 gols evitados, mas foram 9 defendidos, 5 na trave barra travessão e 1 para fora, e 40 pênaltis entraram. Aí do outro lado, o Diego Alves tem números melhores, o torcedor palmeirense. Foram 49 pênaltis, desses 49, 33 entraram, 14 foram defendidos e 2 foram na trave no travessão. São números bem, bem impactantes do goleiro flamenguista. E agora a gente passa para os cobradores. Do Palmeiras, amigos, é fácil, né? O cara que mais acertou pênaltis no Palmeiras, Thiago Ferri, para facilitar para você. Só vou ferrar o Faf nessa hoje.
Muito boa essa. Foi Rafael Veiga.
Cara, acertou. Parabéns, Thiagão. Cara, você estudou direitinho, cara. Parabéns. Foram 15 pênaltis convertidos, nenhum perdido. Aí se você entrar lá no GS, você consegue ver aonde ele bateu cada pênalti. Depois dá uma entradinha lá. O que mais acertou do Flamengo? Gabigol, 26 pênaltis, sendo 25 convertidos e um perdido no travessão. Gabigol já perdeu o pênalti, Rafael Veiga não. Fabrício Crepaldi, para você agora. Talvez essa seja fácil. Quem é o cara que mais perdeu pênaltis no Palmeiras?
Luiz Adriano.
Essa é tranquilinha. Luiz Adriano bateu 8 pênaltis, fez 2 e errou 6.
Porra, que aproveitamento, hein?
Um ótimo aproveitamento, nosso querido Luiz Adriano.
Ele foi batedor oficial do time já, hein?
Acho que foi aí que ele que errou tanto.
É que assim também, né? Se pegar o desempenho dos outros, não deve ser lá muito bom. Então, porque tirando o Veiga, o negócio é triste, hein?
Tirando o Veiga, quem você acha que é o que mais acertou?
Que mais acertou? Talvez o Gomes?
O Gomes não. Foi Gustavo Scarpa, ele bateu 12, acertou 11 e perdeu um só. Também tem um bom aproveitamento o Gustavo Scarpa. O Gomes, que você falou, ele tem também um bom aproveitamento. Foram 11 batidos, 9 convertidos e um perdido. O top 5 ali do Palmeiras é Veiga, Scarpa...
Um ficou na história, então? Se ele bateu 11...
Não, eu falei 9 feitos, 2...
Um perdido. Você falou um.
Eu falei um? Desculpa, um. Gente. Dois. Dois perdidos. O top 5 do Palmeiras é Veiga com 15 feitos, Scarpa com 11, Gomes com 9, Dudu com 6... Aí o William e o Victor Luiz fizeram 3. De resto, tem o Dudu errou 5. Haja coração para o torcedor palmeirense em caso de cobranças de pênaltis, né, amigo? Porque depois desse top 5, a coisa vai ficando feia aqui. Palmeiras, menino, bateu 3, fez 1, perdeu 2. O Luan fez 2, perdeu 1. Felipe Melo só errou 2. Marcos Rocha não joga, então nem precisa falar. Enfim. Fica aí os números para o torcedor palmeirense. Se você quiser ver, entra lá no ge.globo/palmeiras, que tem tudo bonitinho lá, inclusive os números do Flamengo, para você dar uma olhada. Então, a gente vai encerrando a nossa parte por aqui, amigos. Felipe Zito vem daqui a pouco lá do Uruguai com novas informações. E eu deixo aquele abraço para Thiago Ferri, que estará trabalhando amanhã, Thiago Ferri, não?
Sim, senhor. Amanhã estarei com o Tempo Real de Palmeiras e Flamengo. Decisão da Libertadores.
Então, aquele abraço e bom trabalho.
Abraços. Muito obrigado a todos nós.
Fabrício Crepaldi também estará, não? Ou folguinha? Que nem eu.
Porra, folgar na final da Libertadores é só pra você, né?
Tem aí privilégios, né, cara?
Só pra quem é muito importante na empresa. Eu não, vou trabalhar. Estarei em live, inclusive, hein? Teremos uma live durante o jogo.
Vem das lives.
Estarei nela.
Durante o jogo? Estarei enquanto o jogo rola?
Durante tem uma live. durante o jogo.
Famoso react, né?
Toda a partida, exatamente.
Muito bem, hoje tem live também, né? Mas hoje, gente, quando o cara estiver ouvindo essa... A pessoa estiver ouvindo esse podcast, já vai ter passado.
Hoje teve live quando o cara for ouvir.
É isso, exatamente. Hoje teve live, você viu ou não viu. Então, aquele abraço, Fafs, e muito bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado, Henrique Totti. Aproveite sua folga, tenho certeza que você vai aproveitá-la muito bem. Um abraço a Thiago Ferri e todos os nossos ouvintes.
Valeu, amigos. Então, fiquem agora com o Felipe Zito, diretamente do Uruguai.
Torcida palmeirense, voltamos aqui noite de sexta-feira, direto de Montevidéu. Já peço desculpas mais uma vez pelo barulho, acho que hoje um barulho um pouquinho mais alto, espero que não atrapalhe o som ambiente e a condução do nosso podcast especial direto de Montevidéu para falar, enfim, da final da Libertadores. Palmeiras finalizou nesta sexta-feira sua preparação, teve treino no estádio Gran Parque Central, teve entrevista coletiva do Abel Ferreira, do Felipe Melo, então foi um dia bem agitado para o Palmeiras, para a nossa produção aqui em Montevidéu também. Então vamos comandar aqui um rápido bate-papo, eu, Felipe Zito e Gabriel Rigoni, produtor do Grupo Globo. A gente está mais uma vez aguardando para jantar, né, nessa noite de Montevidéu aqui. E Gabriel, conta para mim um pouco, conta pro pessoal como é que tá o clima da final da Libertadores, o clima da cidade, né? Acho que agora enfim começou, estava na hora, né? Já tinha começado antes, mas agora com mais palmeirenses está completando esse clima de final de Libertadores, né?
Clima festivo, né? A gente pode perceber no nosso ambiental aqui que é um clima festivo. O que que eles vão pensar da gente, Zito? Se é a segunda noite de podcast seguida que a gente grava, esperando o jantar, esperando a comida, bebendo alguma coisinha. O que vão começar a pensar da gente, Zito?
Vão pensar que a gente trabalha bastante, mas a gente tem um compromisso com nossos ouvintes e com os nossos colegas que estão em São Paulo para finalizar sempre o podcast e entregar um produto para eles que eles estão aguardando.
Perfeito.
E agora a gente vai falar... O que você quer falar?
Que eu tô ansioso pro jogo de amanhã, finalmente. A gente hoje no carro tava debatendo, enquanto a gente se deslocava para as nossas milhares de gravações diárias, que a gente já tava com saudade um pouco daquele clima de segunda-feira, quando a gente chegou e não sabia o que vinha pela frente, não sabia o que esperar. E a semana foi tão corrida, mas tão produtiva e empolgante, assim, que agora a gente tem um clima de ansiedade para o dia D, que é o dia do jogo. E às vezes até um coração partido de saber que tá no fim, né? Porque acaba o jogo, a gente vai ter aquela correria de demandas pós-jogo e no domingo a gente já tem que ir embora e essa semana mágica aqui se encerra. Clima de ansiedade, de coração partido pela despedida de Montevidéu.
E agora tá chegando aqui o nosso jantar, mas a gente vai continuar falando aqui sobre o Palmeiras. Hoje um pedido especial aqui, até a gente deixou a parte da parrilhada um pouco de lado, porque já é tarde também, então a gente tá mandando um peixinho com salada e papas. Mas falando do Palmeiras, tem toda essa expectativa envolvendo a participação do Felipe Melo ou não no jogo, né? O Felipe foi um jogador que deu entrevista coletiva com o Abel e os dois falaram, né, rapidamente ali. Eles não deixaram claro que o Felipe vai ser titular. Mas deu a entender, ó, o Felipe vai jogar ou 10 minutos, ou 20 minutos, ou 45, ou 90. Está à disposição da comissão técnica e pode ser sim uma opção para o time titular. Eu acho que não dá para esperar muitas mudanças em relação aos últimos jogos. O Palmeiras já está meio que formado, né? A gente vem debatendo essa semana a expectativa de jogar um time mais fechado, ou volta com o Gustavo Scarpa, enfim. Acho que agora é a hora que o Palmeiras deve ir pro jogo com o Felipe Melo ou Danilo, essa dúvida aí sobre se o Felipe sai jogando ou não, e o resto na frente é um time mais, provavelmente mais aberto com o Gustavo Scarpa, né, Gabriel?
E é o que falamos ontem, ele vai aproveitar o momento, né? O momento do Gustavo Scarpa. O jogo contra o Atlético Mineiro, quando o Palmeiras jogou numa maneira bem defensiva, bem recuada, era um momento que o Gustavo Scarpa não, não era o grande nome do time como hoje ele é. Então ele aproveita o momento para tentar jogar a bola também, não ficar só se defendendo. Vai ser um jogo complicado, enfim, realmente, na minha opinião, imprevisível. E a coletiva do Abel Ferreira hoje, a coletiva do Felipe Melo, chamou muita atenção. O tom que eles usaram, um tom emotivo. O Abel fala o tempo inteiro em propósito, em continuar escrevendo a história. Ele chega a falar que a história é rica, é linda, mas não se pode viver de passado. Então, e ele afirma que esse grupo de jogadores está pronto para escrever uma nova história. Fala o tempo inteiro em propósito, o tempo inteiro em manter a calma, a tranquilidade, e que são 30% de tática e 70% de capacidade de lidar com os momentos de tensão. Na minha opinião, o Palmeiras está muitíssimo bem preparado.
E uma coisa que o Palmeiras está batendo muito na tecla é de vamos proteger o que é nosso. Esse foi meio que o lema da vinda do Palmeiras para Montevidéu, uma forma de motivar os jogadores com mensagens, com publicações, com fotos, né, no hotel, no ônibus, no avião. Então o Palmeiras tem essa ideia de proteger o que é nosso. O Palmeiras é a Libertadores, é o atual campeão da Libertadores, joga pelo terceiro título na competição sul-americana. Então o Palmeiras tem esse lema, muito bem trabalhado pela comissão técnica do Abel Ferreira. Voltando a falar de clima, hoje mais torcedores do Palmeiras, mais provocações, mais discussões também, de certa forma. Então o clima já ficando mais quente para a final da Libertadores. Claro que a torcida do Flamengo continua como maioria, vai continuar como maioria, vai ter mais presença, vai ter mais flamenguistas no estádio neste sábado, mas a torcida do Palmeiras começou a chegar, você vê com mais facilidade camisetas do Palmeiras por cidade. Pela aqui por Montevidéu, muitos palmeirenses em Punta del Este também, então nas cidades mais próximas, as cidades mais próximas também vivem o clima do jogo. Lembrando só que o Palmeiras vai disponibilizar aos torcedores serviços de apoio em um parque onde será a concentração dos torcedores antes de ir ao estádio. A polícia local decidiu isolar, né, palmeirenses e flamenguistas em extremos, para minimizar a chance de confusão, e o Palmeiras vai colocar ali à disposição duas tendas com comercialização de bebidas não alcoólicas e alimentos, banheiros, até reforçou a segurança dos torcedores, vai ter um sistema de som com música e também para facilitar a comunicação da polícia com os torcedores do Palmeiras nesse início de trajeto até o Estádio Centenário. O serviço terá início às 10 da manhã até às 2 da tarde, então vai ser meio que um ponto de encontro da torcida palmeirense. Você, palmeirense que está nos ouvindo, está em Montevidéu, vai chegar em Montevidéu, deve passar por esse parque. É o parque, eu vou lembrar o nome já. Parque Rodo, é isso mesmo, nas canteiras do Parque Rodo, é isso, e eu estarei lá pela manhã ou no início da tarde, fazendo um pouco desse ambiente para ver como se inicia o clima de final de Libertadores. Quem tá vindo para cá, já está no Uruguai, ele já participou da nossa live, hoje é o Boca. Boca, conta pra gente aí como é que tá a expectativa dessa grande final, finalmente chegou o grande dia.
Quando surge Família Palestrina, Leandro Boca aqui, diretamente do Uruguai, eu estou em uma cidade no interior chamada Minas. Cheguei hoje em uma viagem muito cansativa, uma viagem bem pesada. Eu saí de São Paulo às 3h30 da tarde da quinta-feira, fui chegar no meu hotel aqui em Minas às 2h50, isso mesmo, foram quase 24 horas de viagem, mas tudo com um motivo maior chamado Sociedade Esportiva Palmeiras. Apesar de cansado de um dia de muito trabalho, a expectativa e a ansiedade aqui estão algo além do normal, e não só por minha parte, mas por parte de todo o torcedor palmeirense que está em grande número aqui na cidade de Minas. Torcida palmeirense faz barulho nas ruas, faz barulho nos hotéis, faz barulho nos bares. A torcida que canta e vibra provavelmente vai chegar e vai chegar muito forte no estádio e deve fazer muito barulho. Em todos os lugares que eu fui, com todos os palmeirenses que eu conversei, a torcida palmeirense está muito confiante no trabalho de Abel Ferreira, está muito acreditando no plano do professor e acreditando que o Palmeiras vai conseguir desempenhar combinar o melhor do futebol com a melhor estratégia possível para poder ser campeão. Amanhã, por volta das 6 da manhã, eu volto para o ônibus e vou direto para Montevidéu, rumo à grande final da Libertadores da América. Vou passar o dia lá, vou entender como está o ambiente da torcida em Montevidéu, e diretamente do estádio, se tudo der certo, acompanhar uma bela partida e um título da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vai com você, Felipe Zito, podcast está na sua mão, avante Palestra e seremos campeões.
É isso, galera, hoje mais uma versão diferente, peço desculpa mais uma vez pelo barulho, é que agora foi o jeito de gravar esse podcast aqui no restaurante, em mais um dia de alimentação, muito tarde por causa do nosso trabalho, faz parte, né, a gente já tá acostumado, mas uma expectativa, reforçando, né, uma expectativa, uma ansiedade muito grande para enfim ver esse grande jogo que deve ser Palmeiras e Flamengo, as duas principais torcidas do Brasil atualmente, nas dois principais times do Brasil, gestões, então tem uma rivalidade dentro de campo, fora de campo, acho que a gente tá, o futebol brasileiro merecia um jogo nesse nível, pensando já em final de Libertadores. Mandar um abraço especial para Fernando Ferro, repórter cinematográfico de família palestrina. Palmas aqui para ele. Também Léo Lepre, que está dividindo a cobertura com a gente. Gabriel, quer deixar uma última mensagem para o torcedor palmeirense?
Essa ansiedade que está todo mundo vivendo, a gente está também. E esse tipo de podcast que a gente está gravando agora, com esse som ambiente, essa dificuldade técnica, enfim, pelo menos ela reflete, eu acho, um pouco do clima que talvez transporte você, palmeirense, um pouco para cá. Então, se você está ouvindo, toda a sorte do mundo para o Palmeiras hoje, ou amanhã, enfim, não importa a hora que você esteja ouvindo, toda a sorte do mundo, o Palmeiras está preparado, a gente também está bem ansioso para acompanhar essa partida. Vamos ver se o Palmeiras sai tricampeão na América, e é a segunda vez campeão na América no mesmo ano.
Palmeirenses, aproveitem o momento, esse momento é muito especial. Então já vou encerrando aqui nossa versão diferente do podcast GE Palmeiras. Lembrando sempre que você ouve o nosso podcast no Globoplay, na página do Palmeiras no GE, no seu agregador favorito de podcast. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e partiu Zapata!
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos!